Bem-vindo à Renascença, obrigado pela sua disponibilidade. Esta Cimeira da NATO fica marcada desde logo pela questão dos gastos com a defesa. Digamos, a tabela vem da Cimeira de Gales, 2% do PIB até 2024, e há apenas, para além dos dois países do Báltico, que são a Estónia e a Letónia, talvez só o Reino Unido, os Estados Unidos e a Grécia estejam acima dessa fasquia. Isso quer dizer que há desinteresse na área da defesa por parte de todos os outros aliados?
Não, de forma alguma. Estamos a falar de épocas e de contextos, e isso é muito importante relevar aquilo que é importante em certa medida e que passou a ser mais importante a partir de certa altura. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Em 2014, os países da NATO acordaram para uma nova realidade mundial que necessitava, obviamente, de maior segurança e estabilidade nas suas zonas mais próximas. E daí o compromisso. E é bom lembrar que a NATO não é os Estados Unidos, a NATO não é um país ou outro. A NATO são 29 países e todos têm direito de veto, todos têm direito de voto e todos têm direito a tomar a sua posição. E todos tomaram esta posição de chegar até 2024 com os 2%. Porque, de facto, é preciso uma estabilidade global. E é isso que eu entendo. Há, neste momento, como diz, 8 países, 9, já com os 2%. Provavelmente, quando chegarmos a 2024, serão bastante mais. Se cumprir o compromisso de Gales, serão todos.
Isso quer dizer que os norte-americanos, que neste momento gastam mais de 3%, nesta estatística em particular, vão diminuir porque os outros estão a aumentar, ou vai ficar ainda mais forte a aliança só pela subida dos restantes aliados?
Repara, não tem uma coisa a ver com outra, porque é assim, os 2% do PIB é o que cada país gasta nas suas despesas de defesa. Outra coisa é o que cada país contribui para a aliança coletiva como um todo, ou seja, aquilo que são os gastos obrigatórios. E aí todos os países pagam. Proporcionalmente aí não há diferentes. Portanto, o que cada país paga para a defesa, e não é para a defesa da NATO, não é os Estados Unidos que gastam defesa para o mundo inteiro. Portanto, os Estados Unidos, de facto, são 3,6% do seu PIB, mas estamos a falar de um país que gasta em defesa tanto como as 15 maiores países a seguir. Ou seja, os 15 países, todos somados naquilo que gastam defesa, não chegam àquilo que os Estados Unidos gastam, que são 700 mil milhões de dólares. Portanto, o que estamos aqui a falar é, de facto, os Estados Unidos gastam 3,6% e diziam, olha, porque é que não chegam também perto de mim, não é? E, portanto, o compromisso de Gales foi um compromisso de passar dos 1.1, 1.2, com que muitos países chegavam, e chegar devagar e com cadenciadamente aos 2%. 2% não para gastar, não é? Não estamos a falar de gastar, mas estamos a falar de investir em segurança. Portanto, é isso que se procura. E, portanto, muitas vezes as pessoas falam em equipamentos, vamos comprar mais uma coisa. Não, não, isto não é compras. Estamos a falar de capacidade, sabe? Uma capacidade é uma unidade, é o treino, é a instalação, e é uma coisa muito importante que a NATO tem, que é a interoperabilidade. É a capacidade que nós temos, por exemplo, Portugal com Espanha, Espanha com França, de termos sistemas que são interoperáveis, doutrinas em que sabemos falar a mesma língua. Quando chegamos a um teatro de operações como o Iraque ou como o Afeganistão, sabemos falar a mesma linguagem, temos equipamentos que são, obviamente, interoperáveis e temos uma doutrina comum, temos princípios de atuação comum, e isto é que se chama-se uma capacidade. E, portanto, o que nós falamos em termos de aumentar o investimento é aumentar o investimento não em equipamentos, não é comprar mais um avião ou mais um navio ou mais um carro de combate, mas sim em edificar capacidades que são interoperáveis. E esta é a ideia.
Porque o ouvinte pode perguntar, mas porquê é que estamos a gastar dinheiro na defesa? Não será a aliança só por si, faz parte da nossa defesa, estou a falar de Portugal, e é importante, fundamental para Portugal, a existência da NATO do ponto de vista da defesa, mas o que é que a NATO faz que o cidadão comum possa ver rapidamente os seus resultados?
Olha, a NATO é a única aliança defensiva efetiva no mundo. Existe há quase 70 anos, vai existir para o próximo ano, e de facto junta 29 países, nunca nenhum saiu, é importante dizer isto, não é? Vários têm-se juntado, vai haver mais um, a República Norte-Macedónia, se assim o nome ficar, sim, e passaram a ser 30, e o que quer dizer é que todos se querem juntar, porquê? Porque o que é que a NATO dá? Dá estabilidade. E a NATO, como eu volto-lhe a dizer, como na sua base, em sua decisão, é profundamente democrática, porque todos os países têm direito de voto e de veto, isto manifesta uma relação de que há princípios que são defendidos. O que é que isto garante? Isto garante uma coisa muito importante, é que a segurança é um investimento. E nós aqui em Portugal sentimos isto muito bem. É a estabilidade da nossa segurança interna e externa, nas nossas fronteiras próprias, que faz com que haja atratividade, desenvolvimento económico, uma vida mais fluida. Ora, a NATO atua exatamente nos passos de conflitualidade mais intensos, porque é, por natureza é a aliança que tem essa preparação. Por exemplo, as Nações Unidas têm várias missões, mas às vezes para aquilo que eu chamo de conflitos de alta intensidade, em situações mais difíceis, não têm as capacidades para poder fazer. A NATO tem. A NATO pratica. A NATO tem uma estrutura de comando permanente, ou quer dizer, onde está permanentemente a funcionar os vários elementos. E a NATO ainda tem uma coisa muito interessante. E desde 2016 isto começou a acelerar e 2018 vai mostrar. É que é a coordenação dos instrumentos civil e militar. Hoje em dia já falamos de comprehensive approach, uma palavra inglesa, sim, que quer dizer juntar a parte económica, política, social, militar, tudo de forma coordenada. E esta coordenação é que nos permite garantir que quando vamos, por exemplo, para os países do Sahel, no norte da África, quando há problemas com o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, quando há preciso ter a certeza que nunca mais a Al-Qaeda vai ter um território para ser seu santuário no Afeganistão, a NATO garante-nos isso, garante a coordenação, garante a coordenação entre forças militares, mas também entre aquilo que é forças civis, económicas, diplomáticas, ou seja, esta coordinated effort, whole of government, estou aqui a falar um bocadinho em inglês, mas é para dar a ideia de que...
Sim, em jargão, mas é compreensível.
Pronto, e a ideia é dizer que, de facto, estamos a falar de todos os instrumentos do poder para garantir mais estabilidade e segurança ao mundo. E nós somos beneficiários disso. E repare, investir em segurança é investir em economia. Investir em segurança é dizer, podem investir, podem desenvolver, podem continuar. É muito importante ter segurança. Segurança e bem-estar são os fins últimos de qualquer Estado.
Vamos olhar para alguns lugares onde está a NATO e tem-se falado, por exemplo, do Afeganistão. Já nesta perspectiva de conciliação de diversas perspectivas, desde a parte civil à parte militar, o Afeganistão foi uma área onde a NATO entrou logo depois do mandato que lhe foi dado, obviamente depois do 11 de setembro e da intervenção internacional. Em que ponto está essa operação?
Esta operação teve altos e baixos, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. A NATO não entrou logo a seguir ao 11 de setembro.
Entrou, portanto, depois com um mandato.
Houve uma operação unilateral da parte dos Estados Unidos, uma Operation Enduring Freedom.
E depois foi dado um mandato.
E depois foi dado um mandato, mas foi um mandato muito limitado. E também é bom lembrar que a NATO só entrou, a NATO, a ISAF, portanto uma coligação internacional com quase 60 países, só teve aquilo que nós podemos dizer que é entrar com decisão pós-Iraque, ou seja, enquanto os Estados Unidos estiveram muito presos com a questão do Iraque, não investiram fortemente ali e a comunidade internacional não estava muito virada para o Afeganistão. Eu não vou entrar em quem pormenores, mas só a partir de 2009 é que houve de facto. Mas 2009 entrou-se com alguma força, com vontade, com investimento, com estruturação, mas também se avisou que se ia sair. Portanto, há estes dois momentos. 2009, vamos pôr, e chegou a haver 130 mil forças comandadas pela NATO, mas avisou-se que em 2014 ia sair. E esta saída de 2014 fez logo uma reversão. E essa reversão imediata foi que, obviamente, os talibãs começaram a ocupar quase metade das províncias do Afeganistão. Portanto, em 2017 houve que voltar atrás um bocadinho nisto e dizer assim, não, há lá uma Operation Result, pronto, eu não vou dizer os nomes em inglês outra vez, há lá uma operação a desenvolver-se e era preciso reforçar a determinação dos aliados e reforçar fundamentalmente aquilo que são as capacidades das forças de segurança e defesa no Afeganistão. E já está a dar resultados em 2018. E por isso Portugal também lá está, como estão a maior parte dos países da NATO. E esta determinação é fundamental porquê? Porque não é, já não era só os talibãs. Já tínhamos lá o Khorasan, tínhamos lá o Estado Islâmico, que já estava a ocupar e já estava a conseguir grandes áreas na sua vizinhança e a fazer a sua, podemos dizer, a sua deriva para o Paquistão e para a Índia, até para chegar ao Bangladesh. Portanto, nós sabemos o que acontece. Quando se deixa o espaço por controlar e quando não se ajuda a controlar, surgem santuários, surgem Estados e depois é só lembrar o que é que o Estado Islâmico fez em Mosul, no Iraque. Não é? Ou em Raqqa, na Síria. Mal se apanhou com território, desenvolveu dinheiro. Estamos a falar de 3 milhões de dólares por dia. Estamos a falar de dinheiro que era utilizado para o terrorismo internacional. E foi aí que cresceu o terrorismo na Europa.
Mas há condições para retirar militares do Afeganistão? A questão da saída é sempre uma questão muito, muito polémica sobre a capacidade, até do ponto de vista civil, e é aí que está sobretudo a questão, porque depois sabemos que a formação dos militares destes países a NATO acaba por providenciar, isso aconteceu em vários países, mas do ponto de vista do dia a seguir às tropas saírem, isso acontece em vários teatros de operações, permanecem sempre muitas dúvidas e no Afeganistão não é certamente muito fácil.
Eu diria que não se vai sair tão cedo, esperemos que não se saia, porque repara...
Esperemos que não se saia.
Claro, porque é um compromisso que nós temos, o Afeganistão não se vai resolver em 2 anos, nem em 10. Nós estamos a falar de problemas gravíssimos, não é? Estamos a falar há 15 anos atrás, estamos a falar de uma taxa de analfabetismo da ordem dos 70%. Um país não vai lá sem educação, portanto, para aquilo que é haver estrutura, de governação. Vai demorar 20 anos, 25, para que as crianças vão para a escola, as meninas voltem à escola. Felizmente está a acontecer. Ou seja, há muita coisa que aconteceu de mal no Afeganistão, mas houve coisas que aconteceram de bem. E as escolas estão a funcionar. Há desenvolvimento a funcionar. A saúde aumentou, morre menos gente. Portanto, há muita coisa que foi feita no Afeganistão. E se é verdade que os talibãs continuam a controlar grande parte do território, se é verdade que o Estado Islâmico entrou, também é verdade que houve desenvolvimento político e económico. E, portanto, neste espírito em que nós queremos que, de facto, garantir estabilidade, solidariedade e evitar também que os problemas sejam nossos, temos de estar determinados a estar durante bastante tempo. Portanto, as saídas apressadas é isso que dá. Repare, o orçamento inteiro do Afeganistão não dá para pagar a sua polícia e o seu exército. Então, se não fosse a ajuda da comunidade internacional, nem sequer havia dinheiro para os vencimentos.
Eu gostava de levar esta questão para o território do Iraque, também, onde também há ação da NATO.
Aí o problema é parecido e é diferente. Eu digo é diferente porque a questão do dinheiro não é uma questão tão acutilante, porque há recursos próprios que o Iraque tem, que obviamente, e nós sabemos o que é, o gás natural, o petróleo, que de facto o Afeganistão não tem. Mas aí é outro problema igual. Portanto, quando nós, comunidade internacional, estamos a falar de Nações Unidas, estamos a falar de todos os países da NATO, quando nós, de uma forma precipitada, ou seja, se saímos de um sítio sem estarem garantidas a estabilidade, num país que é dividido entre sunitas, xiitas e curdos, e ainda por cima, com uma maioria neste momento a dominar a outra minoria, que eram os xiitas sobre os sunitas, aconteceu exatamente aquilo que é a tempestade perfeita, e o Estado Islâmico tomou o poder. Portanto, o que é que se viu? Viu-se muito bem. Há uma nova estratégia. Foi feita pela primeira vez, repare, não foi feita no Iraque em 2003, não foi feita no Afeganistão em 2001, está a ser feita agora desde 2014, que é apoiar as forças que lá estão. E apoiar de uma forma humilde. Ou seja, já não é o Ocidente a dizer, eu vou-vos aqui dizer como é que vocês governam, não é nada disso.
Mas fizeram isso da parte militar, deram primeiro, digamos,
e política.
E política também.
E política, ou seja, neste momento o que está a acontecer é o governo iraquiano. São as forças armadas e de segurança iraquianas que estão a fazer a luta contra o Estado Islâmico. E o que é que lá está? Estão mais de 50 países, incluindo Portugal, que estão a treinar, a apoiar, a desenvolver, a dar equipamentos, a dar meios, mas quem está a comandar a luta efetivamente no terreno, quem retomou a cidade de Mossul, quem está a chegar à fronteira, quem conquistou a cidade de Raqqa, foram as forças armadas locais. E esta é uma diferença na estratégia. Ou seja, já não é a questão de chegar lá, resolver o problema e depois passar para as Forças Armadas de Segurança, não. É dizer, nós estamos aqui para vos apoiar, a tomar iniciativa, aceitar as responsabilidades e fazer, e estamos o tempo que for preciso nos vários núcleos de desenvolvimento, económico, político, por isso, política de desenvolvimento de esgotos, de água, de comércio, de abrir as estradas, de poder outra vez abrir as rotas comerciais, tudo isto é pensado ao mesmo tempo.
Isso pode destruir socialmente o Estado Islâmico?
Pode, aliás, vamos lá ver.
Já que territorialmente está diminuído.
E a questão da narrativa, o conseguir desmascarar aquela mensagem profundamente ofensiva de que as pessoas estariam, de facto, a aderir àquelas ideias absurdas, não é? Das decapitações, das crucificações, de queimar. Nós estamos a falar de uma tragédia humana que vivemos e que ainda se vive, hein? Não vamos aqui dizer que já passou, pelo contrário. Mas naquela região, quando se tirou a conquista territorial, também mostrou a vergonha que era. E os testemunhos que vieram da guerra, de quem foi vítima, basta ver aquilo que foram as escravas sexuais, têm dado entrevistas em várias rádios e televisões, e que é muito importante transmitir isto, a narrativa vem-me mostrar que não era igual àquilo que se apregoava. E, portanto, socialmente, aquilo que era a ideia de um Daesh, podia estar romantizado, como alguém que tinha uma ideia, desapareceu exatamente pela medida que as pessoas que estavam sob o jugo do Estado Islâmico naquelas regiões vieram contar o que se passava.
Como é que essa narrativa, então, entra num primeiro mundo chamado Europa e em radicalização em muçulmanos, neste caso, que têm acesso a todas as informações? Se essa narrativa está quebrada, como é que ela pode subsistir na Europa, onde o recrutamento existe e de vez em quando dá lugar a episódios de terrorismo, lamentáveis, mas de terrorismo?
Eu diria que subsiste, portanto, a ideia, e não é na Europa, é no mundo. Vamos olhar para o mundo todo.
Lembrei-me da Europa para dar um campo que nós possamos conhecer aqui.
Com certeza,
aqui,
mas é assim, à medida que se foi conhecendo as brutalidades e à medida que o Estado Islâmico foi crescendo, também reparou que o número de ataques na Europa e nos Estados Unidos, etc., também diminuiu.
Sim.
E diminuiu exatamente por isso, porque a tal atratividade que havia de um cidadão qualquer juntar-se ao outro para perseguir as ordens do Estado Islâmico de uma forma apocalíptica, claro que houve outros que beneficiaram, como a Al-Qaeda, não é? A Al-Qaeda, que é profundamente radical, mas é menos radical que o Daesh, conseguiu subir noutros territórios. Mas isso levaria-nos para outra entrevista.
Sim.
Não é? Mas voltando aqui à questão, é claro que a narrativa está diminuída. E é claro que nesta altura tem havido uma atitude muito mais determinante. E esta determinação ia ter um envolvimento com os povos. Portanto, nós estamos a falar aqui agora de uma... esta aliança com as forças que estão do Iraque, da Síria, etc., em que estamos ao lado, aquilo que chama-se ombro a ombro, para conseguir eliminar o Estado Islâmico, também mostra a tal compreensão e tolerância que é necessária na narrativa. Derrotar as ideologias, estas altamente ofensivas que o Daesh propaga, que são absolutamente abjetas, consegue também, através de ações e através de mostrar aquilo que é. Isso acaba por tirar o efeito, não resolve.
Sim.
Nem vamos acabar com isto.
Mas há um conhecimento superior hoje em relação ao Estado Islâmico do que tínhamos há muitos anos. Quer dizer, eu sei que estuda muito esta área, isto é uma monitorização permanente, não é? Há uma infiltração permanente, onde os serviços de informação são também importantes. Mas como é que caracterizaria hoje o conhecimento que temos desses movimentos mais fundamentalistas ou extremistas que levam a atos de terrorismo?
Temos muito mais intelligence. Deixa-me aqui outra vez uma palavra em inglês, ou seja, temos muito mais informações. Porquê? Porque tivemos que nos organizar e se calhar não tínhamos. Partilhamos conhecimento, sabemos mais do que se passa e estamos muito mais a trabalhar na origem. Já existem muitas organizações ocidentais, incluindo a NATO, aquilo que é ter grupos especializados em combater a origem das tais narrativas. Ou seja, chegar à parte da prevenção, prevenir comportamentos perfeitamente aberrantes. E é isto que se consegue, de alguma forma, fazer. Qual foi o truque de conseguir... Não se ganhou... Estamos muito longe disto e vamos ter muitos problemas com o terrorismo ainda durante muitos anos. Mas o que é que se conseguiu reverter em determinada medida? Por um lado, houve uma maior concentração de informações dentro e fora de cada espaço, dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos, em que as polícias coordenam com as forças armadas nos sítios, ou seja, houve troca de informação dentro e fora dos territórios, e houve uma ação externa, que até ali não tinha sido dada. As pessoas ao princípio olhavam como um problema interno de cada Estado, como não era, isto era terrorismo transnacional, passa para as nações, e começaram a atuar na origem. É por isso que Portugal está na República Centro-Africana e está a treinar forças no Mali. Estamos a deter o problema onde ele nasce. Estamos a travar o Boko Haram onde ele está, na Nigéria. Ou seja, é preciso ter esta decisão. E a soma das duas ações, uma grande coordenação de sistemas de segurança policial dentro dos territórios e, ao mesmo tempo, uma força armada e, não só armada, estamos a falar de desenvolvimento económico, uma ação política, uma ação concertada entre todos os instrumentos do governo para desenvolver os territórios, que estão a viver situações muito dramáticas, é isso que, no fundo, pode dar frutos.
A saída do Reino Unido da União Europeia pode ter algum impacto na partilha de informações sensíveis, no caso da Europa?
Perdi a Europa, perdi ao Reino Unido, eu penso que... Eu acho que isso não vai acontecer, porque seria...
Acontecer? Não, vão
sair. Não, eles vão
agora,
sair, mas
que impacto terá,
deixar de haver partilha de informação, que é isso que está a dizer.
Ou diminuir bastante, porque os canais passam a ser um pouco diferentes.
Eu penso que não vai acontecer. Precisamos demasiado uns dos outros para que isso possa acontecer. Eu julgo que isso nunca irá acontecer.
Quando falou na República Centro-Africana, onde os portugueses estão, é uma missão de risco, uma missão muito complicada para os militares portugueses. O que é que estamos a fazer lá e qual é a importância desse trabalho?
Está a ver, estamos a fazer exatamente aquilo que é a natureza desta segurança cooperativa. Estamos a garantir que países daqueles conseguem ter a sua governação e a sua estabilidade para se poderem gerir. Estamos a ajudar como força de intervenção que ali está, que foi inicialmente foram duas companhias de comandos, agora é uma companhia paraquedista, mas é uma força que também conta com elementos da Força Aérea, como sabe, que estão a fazer a parte do controle aerotático. O que é que estamos? É uma força importantíssima para garantir estabilidade, para garantir que não são warlords, ou seja, grupos locais que tomam o poder e depois lá está, a partir de que se cria um território, a partir de que se cria uma lei autónoma dentro de um Estado chamado fora da lei, a partir dali tudo pode acontecer, é o que aconteceu com o Boko Haram.
Mas é uma missão difícil do contexto em que está a ser
desempenhada. É uma missão difícil, uma missão muito dura e acho que devemos ter em consideração que estamos a desenvolvê-la muito bem. Estamos a falar de forças muito bem preparadas, estamos a falar das forças dos comandos e agora as forças dos paraquedistas, forças de facto que temos que é do nosso escola, as Forças Armadas, com as forças também, com o apoio da Força Aérea, como estava a dizer, e que de facto têm feito a diferença. E têm feito a diferença porque juntam a tal visão da operação militar com aquilo que é o cuidado de entender o ambiente político.
Mas há um lado de intervenção sobre a capacitação interna da parte política que é um desafio muito, também muito complicado. Quer dizer, não é só uma estabilização militar, mas para estabilizar a República Centro-Africana, como começou por sublinhar, também vamos estar muito tempo na República Centro-Africana como estaremos muito tempo no Afeganistão?
Sim, provavelmente, não sei se Portugal vai estar agora, sim, comunidade internacional garantidamente sim. Que sim, 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 repara, e vai acontecer também no Mali, vai acontecer na Somália, e se falarmos em estados que nem sequer hoje são, como o Iémen, também vai ter que necessariamente haver, ou seja, temos que ter a noção de que aquilo que é desenvolver bases para uma estabilidade governativa leva muitos anos, e já que agora falo da República Centro-Africana, é bom lembrar que além de termos lá esta força de intervenção, também temos o comando, temos o Brigadeiro-General Mike, que comanda a força da União Europeia, responsável por quê? Por assegurar exatamente a formação de forças armadas e de segurança credíveis para que um dia que as forças possam retirar, elas já possam cuidar da sua segurança como si.
A existência da NATO, isto é um debate muito antigo, não está muitas vezes, não permite sobrepor à ideia de um exército europeu, da própria capacidade de defesa europeia?
Não, a NATO e a União Europeia, para já, têm, tanto um como o outro, têm uma coordenação permanente. Basta lembrar que grande parte dos países da NATO são da União Europeia e vice-versa. Certo. Portanto,
se a NATO defende, por exemplo, os valores de defesa da Europa, por que razão a União Europeia pode eventualmente duplicar algumas das tipos de estruturas? Não duplica?
Não duplica, não duplica. E se faz uma distribuição de tarefas, aliás, até se vê. Não vê grande parte das missões da NATO, por exemplo, em África, porque a União Europeia as vai desenvolvendo, ou as Nações Unidas as vão desenvolvendo, e a NATO, por exemplo, está a fazer a missão do Afeganistão, onde as missões da União Europeia estão com missões civis. Há uma complementaridade permanente entre a NATO e a União Europeia, e todos os países fazem aquilo que chama-se uma articulação de esforço relativamente àquilo que são as grandes organizações em que participamos, dentro das Nações Unidas, dentro da União Europeia e dentro da NATO. E todos mais ou menos fazem isto. E o diálogo entre a NATO e a União Europeia é um falso problema.
Como avalia neste momento a relação com a Rússia, que é talvez um dos temas mais escaldantes entre a NATO e a Rússia, que também está na sombra daquilo que são também as posições da administração norte-americana em relação à Rússia?
Há três grandes, obviamente, discussões relativamente àquilo que é a NATO. Um é a Rússia, o outro é a parte do Sul e depois é a parte das migrações também, porque surge sempre esse dilema como algo que divide, não é? Com fatores de divisão entre os vários parceiros. Não é uma questão fácil, não é uma questão fácil, porque o dilema é sempre, repara, da mesma forma que o dilema a Sul é se estou, não devia estar, mas se não estou, já lá devia estar, que é isso que se põe. Ou seja, se a NATO intervém é porque interveio. Se não intervém é porque não fez nada. Relativamente à Rússia, o problema é o mesmo. Qual é o mecanismo mais eficaz? Se é termos a Rússia ao lado da NATO naquilo que se chama-se parcerias construtivas para uma segurança mais global, se é tentar resolver aquilo que são atritos das próprias organizações nas fronteiras próximas da Europa, Ucrânia, Geórgia, Crimeia, por aí fora. E depois, obviamente, os tais acessos indiretos em que também se está a competir, na Síria, no Iraque.
A Rússia foi parceira da NATO e existe um conselho NATO-Rússia. O problema foi o que surgiu depois, que veio envenenar a relação também.
Claro, repare, e foram agora, e são questões que estão sempre em cima da mesa e que é preciso acautelar. E os países que vivem mais próximos da Rússia querem ter garantias.
Como
de
é?
Que
os países do Báltico.
Os países do Báltico e mesmo a Polónia, etc. Estamos a falar de países muito próximos, que têm ali a Ucrânia ao lado e têm estas situações muito fortes, querem ter garantias de que há solidariedade da NATO para o fazer. Portanto, eu acho que a inteligência, e temos visto isso nos comunicados que tem havido, a inteligência de mostrar determinação. Determinação que caso existisse a hipótese de haver uma forma de conflito, hoje em dia já não se fala em guerra, não é? Falamos de conflito de uma forma muito mais diluída, guerras híbridas, através de muitos sistemas, desde a percepção, desde os domínios. Se houver uma tentativa de tentar pôr em causa aquilo que são a soberania dos Estados que constituem a NATO, há uma determinação política dos membros da NATO em acudir a esse mesmo Estado.
Artigo 5º.
Artigo 5º, a defesa coletiva. Ao mesmo tempo, existe obviamente uma questão muito pragmática de que é a Rússia, a NATO, os países de que neste momento formam aquilo que é o bloco de estabilidade global, têm muito mais a ganhar se puderem se juntar do que propriamente separar. Vimos o exemplo da Síria e do Iraque, não é? Portanto, haver colaboração é muito mais importante do que haver, obviamente, contendas no território.
Falou num terceiro ponto, tem a ver com as migrações, outro ponto de debate na NATO.
Divide. É um ponto entre os países da NATO, não é um assunto da NATO. A NATO reconhece, a NATO tem dois documentos estruturais, se me permite só dizer isto. Um documento que foi publicado no final de 2017, que é a sua análise estratégica do ambiente internacional que vai acontecer, depois outro que é a moldura para as operações, que saiu agora há menos de dois meses, que diz a todos os países da NATO o que é que se pretende que a NATO faça. E, de facto, mass migration, de imigração em massa, é um dos problemas que ali está. Não com uma perspectiva do que é que se vai fazer no Mediterrâneo para travar, não é nada disso. É como é que se vai colaborar, lá está, numa perspectiva de todos os instrumentos do poder para estabilizar grandes zonas, porque sabemos que há alterações climáticas, percebemos que falta água, faltam recursos, há populações a aumentar e sabemos, por exemplo, um dos dados que aparece neste documento da NATO é que 3,9 mil milhões de pessoas no ano 2045 vão estar em stress hídrico. Não é um recurso. E nós sabemos que a ausência de recursos podem levar a guerras, não é? E, aliás, uma pessoa que disse isso há muito pouco tempo foi o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si. É bom lembrar que ele dizia mesmo isso, atenção, que estamos a gerir mal os recursos do planeta, uma encíclica que foi dita ao mundo inteiro, e isto pode levar a guerras. É o próprio alerta do Papa Francisco. E, portanto, a NATO está ciente disso, escreve isso nas suas documentações, e isto, portanto, quando nós falamos de migração em massa, não estamos a falar de refugiados de guerra, estamos a falar de imigração, estamos a falar de buscas de economia, problemas, porque, obviamente, no Norte da África, em muitas zonas onde está a secar, onde está a crescer mais pessoas e há menos recursos disponíveis, todos têm que atuar e não são soluções militares. Está a ver? São soluções políticas. São soluções que também têm uma parte militar, mas que não são só militares.
Nos novos desafios, o que é que identificaria como novos desafios? Tem-se falado nos últimos anos, já há bastante tempo, mas muito intensificadamente, a questão da ciberdefesa como área de trabalho, digamos, da NATO. Colocaria isso no topo das prioridades da NATO hoje em dia?
Já não é uma medida do topo das prioridades da NATO, porque a NATO adotou o ciber como um dos domínios. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia fala-se em multidomínio. Terra, mar, ar, espaço e ciberespaço têm exatamente a mesma igualdade. Ou seja, quando eu penso em operações defensivas, ofensivas, eu estou a pensar que atuo em tudo ao mesmo tempo. Em terra, no mar e no ar, no espaço e no ciberespaço. Portanto, a capacidade ofensiva e defensiva dentro do ciberespaço já é uma realidade da NATO. A NATO aceitou como mais um domínio, é um componente. Portanto, aquilo que em linguagem simples diz é que passa a haver um ramo das Forças Armadas que se chama ciberramo. Portanto, e esta igualdade já não é uma novidade, é algo que se está a trabalhar, porque já não é possível pensar na conflitualidade moderna sem se pensar em atuar simultaneamente nos cinco domínios. Claro que a maior parte dos países não consegue chegar ao espaço, mas todos têm já instrumentos para poder atuar em terra, no ar, no mar e na parte...
É a NATO que faz a nossa defesa do ponto de vista de ciberataques?
Para a defesa coletiva e para a segurança cooperativa, nós estamos juntos, como sempre tivemos em todas as dimensões, também aí. Mas também temos a nossa parte autónoma de segurança e defesa nacional relativamente àquilo que é a ciberdefesa e a cibersegurança, como todos os Estados da NATO. Ou seja, todos os Estados da NATO têm a parte que cooperativamente colaboram para evitar este tipo de ameaças, mas também têm a parte autónoma que tem que, obviamente, saber defender e segurar-se.
Por fim, só uma explicação em relação à mudança de comandos e o que implica para Portugal. Há alguma implicação em particular para os espaços geográficos que nos interessam?
Relativamente, estamos a falar de três comandos, basicamente, sendo que um é o Comando Atlântico, pode ter, obviamente, implicações para Portugal. Ele está, em princípio, apontado para ser em Norfolk, em Virgínia, nos Estados Unidos, e volta a trazer a importância da circulação. Aliás, algo que o documento fala, mais uma palavra em inglês, Global Commons, os bens comuns, é muito importante cada vez mais. Somos mais, o planeta mais, aquilo que é espaços sem soberania, as grandes rotas comerciais, o tal espaço e ciberespaço, os Ártico, o Antártico, e portanto o Atlântico voltou a ter uma importância muito grande. Daí o novo comando para o Atlântico vai ter implicações naturalmente para nós, portugueses, que vivíamos virados para o mar e temos para nós uma importância enorme estratégica do mar. O mar é fundamental e, como tal, este comando Atlântico nós vamos participar de uma forma ou de outra relativamente a este comando. O outro comando é o comando da mobilidade, tem a ver com formas rápidas de projetar força dentro do espaço europeu, sem ter aquilo que chamamos as barreiras alfandegárias, movimentos terrestres, portanto é um movimento de logística. E depois temos o Cyber Operations Defense, que existe, que é, no fundo, é a outra linha, que tem a ver com esta dimensão cyber. Eu penso que nós vamos participar bem no primeiro e no último, e no outro seremos apenas mais um.
Coronel Alamos, muito obrigado. Muito obrigado.